bom trabalho.
Bom trabalho.
Vemo-los todos os dias de manhã a caminho do trabalho, nos transportes públicos, sobretudo nas grandes cidades. Roupa pintalgada de tinta, botas cobertas de pó. Said está há 2 anos em Portugal, espera o metro com destino a uma obra em Vila Nova de Gaia.
Quem faz é pedreiro. Pedreiro, tijolo, reboco, carrelagem, tudo.
Sem ele e outros milhares de imigrantes, o setor da construção civil e obras públicas parava.
Nós não conseguiríamos fazer as obras que fazemos sem esta mão de obra.
Frederico Rodrigues é o diretor de recursos humanos da empresa Tecnovia. Esta multinacional com ramificações em África e na América do Sul tem trazido diversos imigrantes dos PALOP para o país. Dos 700 trabalhadores da empresa em Portugal continental, 25% são estrangeiros. O perfil destes trabalhadores é cada vez mais qualificado.
Estamos a falar de áreas que são muito exigentes tecnicamente, como mecânica, eletricistas, serralheiros mecânicos, os condutores manobradores, até engenheiros.
Chamo-me Mateus Tobias, sou um jovem engenheiro de Moçambique.
Mateus Tobias veio de Moçambique quando estava a terminar o curso de engenharia. É adjunto de direção de obra num projeto de construção civil da Tecnovia.
Em termos financeiros, pronto, foi uma proposta que na altura fazia sentido deixar de estar lá e passar cá para este lado. Estou cá também como engenheiro de frente de obra, portanto tenho de estar sempre a prestar auxílio às todas as frentes de trabalho que tenho cá na obra.
O país depende cada vez mais da mão de obra estrangeira, sublinha Rui Lucena, da Comissão Executiva da Tecnovia.
Se for barrado na totalidade a entrada dessa mão de obra, então as empresas caem, as empresas deixam de ter condições de trabalhar, mas não é só no nosso setor. Isso seria catastrófico.
O peso é de tal ordem que, em algumas áreas técnicas, a percentagem de imigrantes ultrapassa os 50%, aponta Frederico Rodrigues.
Posso lhe dizer, neste tipo, na área de manutenção de equipamentos, eu acredito que seja mais de 50% da mão de obra. Ou seja, eu provavelmente não teria equipas de serralharia se não tivesse imigrantes. Eu não teria operadores para as minhas máquinas se não tivesse imigrantes. Eu teria as máquinas paradas.
Uma lacuna que trabalhadores como Filipe Neguto vieram preencher. Este angolano natural de Cabinda tem mais de 20 anos de experiência como manobrador de máquinas.
Muito, lá em Angola, muitas obras. Já circulei muito lá em Angola. Cabinda, Bazacongo, Cuito, Bié, Quando Cubango, Uige, Luanda. Já circulei muito mesmo, muito.
Yeah. Filipe esteve vários anos no ramo angolano do Grupo Tecnovia, o que depois facilitou a vinda para trabalhar na empresa em Portugal. O salário foi o fator decisivo, conta-nos.
É, vai. A situação em Angola está muito complicada. Em Angola, se o salário está mal. E aqui ganha mais. Aqui ganha mais.
Já tinha paixão sempre pela mecânica. Desde os 9 anos de idade já frequentava oficinas e estava a aprender alguma coisa.
Irineu Andrade, de 42 anos, mecânico nas oficinas de Trajoso da Tecnovia. Há 1 ano e 8 meses deixou para trás Cabo Verde e a família em busca de uma vida melhor.
Vi que a oportunidade estava a chegar, então falei com ele, ok, para onde eu vou? E apostou no meu trabalho, desde sempre gostou do meu trabalho, graças a Deus. E hoje eu estou aqui a dar uma ajuda, o talento que eu tenho, mas uma ajuda das pessoas aqui também. Estou ajudando no que eu posso.
Irineu fala de uma vida dedicada ao trabalho.
Deixei a escola bem cedo porque a família, pobre, humilde, não conseguia estudar. Fui procurar a vida no trabalho.
O cabo-verdiano veio para Portugal para proporcionar uma vida melhor aos filhos.
Eu quero é dar uma oportunidade para os meus filhos que eu não tive quando eu era mais criança, para estudar numa escola, para formar.
Segundo a AIMA, em 2024, viviam em Portugal 1.600.000 estrangeiros, 4 vezes mais do que em 2017. Um aumento que levou o governo a querer regular a entrada de imigrantes. Primeiro com o fim do regime da manifestação de interesse e desde abril com a criação da Via Verde da Imigração. A Associação Industrial da Construção Civil e Obras Públicas diz que é cedo para fazer um balanço das novas regras.
Estamos ainda numa fase, digamos, de concretização. Eu, portanto, não posso dizer que não posso dizer isto, mas a ferida não há dados, é muito pouco tempo.
O presidente Reis Campos espera que este novo sistema possa ter um impacto positivo no setor.
Dissemos desde na primeira hora que é um protocolo que poderá resolver, digamos, esta escassez de mão de obra. Estamos a falar de empresas grandes, empresas pequenas, empresas médias, e que qualquer uma delas tenha a possibilidade, através deste mecanismo que foi criado, conseguir que os trabalhadores venham para com um contrato de trabalho, com as exigências que são feitas no protocolo.
As empresas que queiram contratar imigrantes passam agora a ter de garantir alojamento, seguro de saúde e formação em língua portuguesa. O diretor de Recursos Humanos, Frederico Rodrigues, já submeteu o processo de recrutamento através deste procedimento e o balanço, até ao momento, é positivo.
Nós ainda só conseguimos submeter um processo, nesta lógica da Via Verde, mas o processo que tivemos já e que submetemos, de facto, foi uma diferença brutal.
As diferenças sentem-se sobretudo ao nível da rapidez e simplificação dos processos.
Submetemos no início de uma semana e tínhamos, eu acho que foi no final dessa mesma semana, o agendamento para a semana seguinte, coisa nunca antes vista, e depois de irmos entregar os processos, também foi uma semana para sair o visto. Portanto, visto emitido no passaporte, e estamos a falar de um processo que tive caso em que demorou um ano, para uma diferença de um processo de duas semanas.
O objetivo é evitar a entrada em Portugal de imigrantes sem contrato de trabalho, como aconteceu com Sérgio da Costa.
Em Timor não tem trabalho, então eu tenho que criar uma coisa para ir a outro país para procurar um dinheiro para a minha vida, com filho, filha.
Este timorense, prestes a completar 40 anos, veio atrás de promessas de trabalho que não se concretizaram.
Sim, muito problema. Está um ano, não tem trabalho. Só fica no fora.
Três meses depois de entrar no país, com um amigo timorense, viu-se sem trabalho e na iminência de ficar a dormir na rua. Restou-lhe pedir ajuda à GNR.
Foste lá em GNR perguntar sobre... Agora nós não tem casa, não tem... Então, GNR também, graças a Deus, é muito bom.
A Caritas de Beja acolheu-os e encaminhou-os meses depois para a Tecnovia.
Casa de estudante lá em Beja. Caritas.
Situações idênticas às de Sérgio da Costa não param de chegar ao Sindicato da Construção, explica Albano Ribeiro.
Há redes mafiosas que ganham muito e muito dinheiro. Mesmo muito, ganham milhões.
Que tipo de queixas é que os trabalhadores imigrantes trazem aqui para o sindicato?
Olha, desde eles ficarem com os passaportes, estarem a dormir numa casa, entrar pela janela porque a rede mafiosa tinha a chave e eles eram controlados por eles, que não tinham acesso. Aliás, houve redes mafiosas que bateram em trabalhadores da construção, trabalhadores imigrantes.
Mohamed partiu de Guelmim, em Marrocos, em 2019 e atravessou meia Europa. Foram 2 anos e meio a pé pela rota dos Balcãs. O marroquino trabalha num prédio em construção no centro do Porto. Queixa-se que há patrões que não respeitam os contratos assinados.
Em Portugal, nós temos encontrado problemas.
Em Portugal encontramos problemas com os patrões. Assinas um bom contrato, mas depois o patrão diz-te que não pode pagar a alimentação, a segurança social, as férias, o IRS. Eles fazem zigzags com as pessoas.
Salários, direitos laborais, alojamento. Albano Ribeiro garante que são mais os imigrantes que estão irregulares no país do que aqueles que estão em situação regular.
São mais os que estão irregulares e que não recebem os salários do que aqueles que recebem. Os trabalhadores trabalham para empresários de pequena, média e grande dimensão, têm os mesmos direitos e os mesmos deveres através de português. Mas a maioria não tem essa situação. A maioria nem não recebe o salário correspondente à sua categoria. Nós temos aqui trabalhadores que, em prática, são carpinteiros, são armadores de ferro, principalmente os Palop, com todos os manobradores. Estou a falar que são mais de 60%, são mais de 60%. 40% é que estão numa situação regular, os restantes estão numa situação irregular.
A imigração em Portugal compõe-se assim de diferentes realidades e sem oferecer condições adequadas, os imigrantes podem ser afugentados do país, avisa Albano Ribeiro.
Atenção, cresceu aqui a Portugal e muitos nem um mês estão cá. Nem um mês, porque as redes de angariadores de mão de obra punham-se na França, na Alemanha, na Itália e aqui na vizinha Espanha, porque ganha muito mais. Portugal, se não tomar medidas, vai-se debater com um dia deste, nem vem para aqui mais nenhum imigrante.
E o problema é que precisamos deles. Segundo contas do Sindicato e da Associação Empresarial do Setor, faltam entre 80 mil a 90 mil trabalhadores. Os salários baixos e as más condições de trabalho podem pôr em causa a execução das grandes obras públicas previstas para os próximos anos.
Mas quem é que vai construir o TGV? Quem é que vai construir o novo aeroporto? Quem é que vai construir o Hospital dos Santos em Lisboa, que ele envolve? E depois o aeroporto envolve no mínimo 10 mil pessoas. Não é possível.
Rui Lucena também admite que há um mercado perverso de mão de obra ilegal no setor da construção que é preciso combater.
Há muita mão de obra, infelizmente, explorada, muita mão de obra ilegal que não tem qualquer tipo de direitos e de suporte, do ponto de vista social, da saúde, até de alojamento, que nós, e que acredita a maioria das empresas do setor, faz questão de garantir.
O gestor da Tecnovia defende que é preciso assegurar condições de igualdade entre os trabalhadores imigrantes e nacionais.
Em termos de vencimento, um colaborador expatriado, um colaborador estrangeiro, ganha exatamente o mesmo que um colaborador nacional. Não há qualquer discriminação salarial.
No entanto, os gastos extra em alojamento, deslocações e formação com os trabalhadores imigrantes representam um acréscimo de 20% na despesa mensal da Tecnovia com o trabalhador.
Ele está deslocado. E estando deslocado, nós temos que garantir, eu diria que, os meios básicos e necessários para que dentro desse quadro eles possam ter uma vida condigna. Porque isso faz parte também do processo de retenção.
Nem todos têm acesso a estas regalias. O sindicato conhece casos de imigrantes controlados pelas redes mafiosas que chegam a dormir no estaleiro de obra.
Que se esses trabalhadores vêm para Portugal organizadamente através de empresários, têm um alojamento, as chamadas instalações sociais, como têm os trabalhadores portugueses. Têm casa de banho, dormitório, refeitório, têm isto tudo. Agora, quando vêm através das redes mafiosas, o que é que eles fazem? Em muitas situações, põem, por exemplo, 20 trabalhadores num espaço que dá para 5 trabalhadores a dormirem, ou então o que é que fazem? Fazem barracos debaixo das obras e os trabalhadores ficam lá, sem ter um chuveiro, estão numa situação de extrema falta de higiene. Né?
Mohamed vive numa casa com mais 11 pessoas. O alojamento é uma das principais dificuldades deste imigrante.
Em Portugal há também o problema do aluguer de casa. Uma cama custa entre 250 e 300 euros. Encontras 12 ou 16 pessoas em 3 ou 4 quartos. É demasiado.
16 pessoas em 4 ou 3 chambres. Isso é muito.
A língua também é um obstáculo para Mohamed e outros marroquinos.
Sim, a língua é um problema. Ele diz que é impossível aprender a língua em 2 anos.
Como garantir então a integração dos imigrantes? Frederico Rodrigues sublinha que eles vêm para o país para trabalhar.
De facto, as pessoas vêm, é aquela frase feita, as pessoas vêm para trabalhar, vêm para procurar uma vida melhor. Vêm muito focadas na questão do trabalho e dedicam-se muito ao trabalho.
No caso de Irineu Andrade, a separação da família já o fez pensar em largar tudo e regressar a Cabo Verde.
Já pensei muitas vezes em abandonar tudo e ir embora, mas depois apareceu uma oportunidade para tentar trazer a família.
O São Vicentino está a tentar trazer a mulher e os 4 filhos para Portugal através do reagrupamento familiar.
Eu estou num processo para ver se eu consigo trazer a família, porque eu não quero passar muito tempo sem a família, porque... os anos vai andando e você nunca mais vai conseguir recuperar o tempo perdido.
Para este mecânico, estar junto dos seus seria um fator de motivação extra.
Estando junto comigo é uma mais-valia. Eu vou estar mais com mais vontade de trabalhar, vou estar mais feliz junto com a família.
Tem saudades deles, não é?
Todos os dias. Mas quando eu chego em casa é a hora mesmo que bate aquele saudade. Sempre os meus filhos chegam na porta, oh meu pai. Não estou ali. Você tem que, para dar os filhos uma vida melhor, tem que sacrificar alguma coisa. E eu estou sacrificando a presença do pai.
Um desejo de reunião familiar que pode ter de ser adiado devido às restrições da nova lei de imigração.